Muito bom dia a todos. Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, os que concordam permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Conforme Tribuna Livre, número 1, da vereadora Estela Luzardo, utiliza a palavra a senhora Silvia Figueiredo, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, para exposição institucional acerca da aviação agrícola, de sua relevância econômica, ambiental e social, bem como para manifestação sobre a Lei nº 5.985, de 2025.
Vereadora Estela, quer conduzir a convidada? A tribuna está à disposição.
Senhor presidente, vereadoras e vereadores e demais presentes, bom dia. Sou Silvia Figueiredo, engenheira agrônoma e empresária aeroagrícola. Hoje estou aqui representando a SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, no qual também faço parte como conselheira. Inicio expressando meus mais sinceros agradecimentos à autora do projeto de lei 166, a vereadora Estela Luzardo, bem como a cada um dos vereadores desta casa, que analisaram, debateram e votaram favoravelmente a proposta, hoje transformada em lei municipal, né, 5.985. A aviação agrícola brasileira não nasceu por acaso, e sim da coragem e visão de dois profissionais, que em 19 de agosto de 1947, na cidade de Pelotas, o engenheiro agrônomo Leôncio Fonteles e o piloto Clóvis Candiota realizaram o primeiro voo agrícola do país para combater uma infestação de gafanhotos, que ameaçavam as lavouras da região. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas tinham a convicção de que o céu poderia ser o caminho para reescrever o destino das culturas agrícolas. Quase 80 anos depois, o Brasil tem uma das maiores e melhores frotas do mundo, operando com tecnologia de ponta, e Uruguaiana é uma das protagonistas dessa história. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a segunda maior frota do Brasil. E no total de aeronaves e helicópteros agrícolas, nós temos 2.866. E a maior frota do Brasil fica no Mato Grosso. Então, o Rio Grande do Sul é muito grande em relação à aviação agrícola. O reconhecimento da aviação agrícola como atividade relevante cria um ambiente favorável para o diálogo, para a construção de políticas adequadas de interesse social, ambiental e econômico, demonstrando a valorização por parte do município em relação à inovação, à tecnologia e à eficiência, e o sustento que vem da nossa terra através do agro. Esta lei também assegura o respaldo jurídico a um setor essencial para a produção de arroz e tantas outras culturas aqui ou em outras regiões do Brasil. Mais do que isso, contribui para a geração de empregos que movimentam o comércio, além de incentivar a sustentabilidade no campo, fortalecendo o agronegócio. Falando em sustentabilidade, a aviação agrícola está sempre buscando ações que minimizem os impactos ambientais. E uma dessas ações foi a substituição dos motores a avigás, que é a gasolina de aviação, por etanol. Dentre outras ações que a aviação agrícola já introduziu. Cabe destacar que a aviação agrícola é uma atividade regulamentada e fiscalizada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, FEPAM, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, IBAMA, dentre outros órgãos em suas respectivas competências. Trata-se, portanto, de uma operação altamente tecnificada, onde suas atividades são realizadas com responsabilidade e segurança. Também é fundamental reconhecer os profissionais que sustentam esse setor no dia a dia, que são os pilares fortes que conduzem a aviação agrícola. Que são eles. O piloto agrícola, que domina a técnica de voo baixo com precisão milimétrica para garantir uma aplicação eficaz. Para ser piloto agrícola, exige-se curso específico, o CAVAG, que é o curso de aviação agrícola, tendo como pré-requisitos para fazer este curso a carteira de piloto privado e piloto comercial, além de ter acumulado 370 horas de voo em comando. O mecânico aeronáutico, sempre atento a cada demanda das aeronaves, além do curso específico, deve passar por um estágio de 3 anos em oficina homologada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. O engenheiro agrônomo, que planeja com ciência e responsabilidade cada operação. O técnico executor e auxiliar de pista, que apoiam o piloto nas pistas operacionais. Cada produtor tem uma pista específica para ser usada pela aeronave. E tendo cursos também e treinamentos específicos na área de aviação agrícola. Então, vocês observem que os profissionais ligados à aviação agrícola são altamente tecnificados e treinados, né? Profissionais muito treinados. O serviço prestado pela aviação agrícola, além da aplicação de insumos, que inclui-se a aplicação de produtos biológicos também, atuamos nas semeaduras de pastagens, sementes pré-germinadas e reflorestamento, fertilizações líquidas e sólidas e combate a incêndios e vetores, assim como consta na lei, né, 5.985. No contexto profissionalização e inovação, o SINDAG exerce um papel fundamental enquanto órgão representativo do setor. O sindicato tem atuado de forma incansável na promoção da capacitação, qualificação e conscientização dos profissionais ligados à área e na inovação aplicada à adoção de práticas e tecnologias cada vez mais seguras e eficientes. O SINDAG tem sido um parceiro ativo na construção de uma aviação agrícola moderna, responsável e alinhada com as melhores práticas nacionais e internacionais. E é justamente esse compromisso com a evolução contínua que reforça a importância desse projeto hoje lei. Estamos sempre abertos ao diálogo, à cooperação e à construção conjunta de soluções que tragam benefícios à comunidade. Até o momento não surgiu nenhuma ferramenta agrícola tão rápida, ágil e eficiente quanto a aviação agrícola. Ela é imbatível no quesito profissionalismo, velocidade e precisão. Em nome do setor, fortemente presente na fronteira oeste, nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e com protagonismo nacional na produtividade e sustentabilidade do campo, reitero meu agradecimento à mesa diretora e a cada vereador que, com seu voto, escolheu apoiar esta ferramenta estratégica para a agricultura e pecuária de Uruguaiana. Obrigada a todos que acreditaram e acreditam na aviação agrícola. Quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de entregar uma homenagem em agradecimento à Câmara dos Vereadores de Uruguaiana e peço que o senhor presidente, doutor Clemente, venha recebê-la. Não sei, quebrando ou entrega a doutora.
Está dentro do tempo da manifestação. Vou convidar os vereadores, então, para que ela faça a entrega de forma coletiva a todos aqui.
Ok.
Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG. O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, e o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, IBRAVAG, manifestam seus mais sinceros agradecimentos à Câmara de Vereadores de Uruguaiana pela aprovação do projeto de lei 166/2025, que fortalece e reconhece a importância da aviação agrícola para o desenvolvimento sustentável, a produtividade no campo e o progresso da sociedade. Esse ato reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com a inovação, a responsabilidade e o futuro do agronegócio brasileiro. Com respeito e reconhecimento, SINDAG e IBRAVAG, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 26 de março de 2026. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. número 461, 470 e 481, vereador Egídio. Substituição de lâmpadas nos locais indicados. Número 462, Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas nos bairros Áreas Verdes, Brete e Chácara das Peras. Número 463 e 464, vereadora Lília. Manutenção de iluminação pública na rua Francisco Martins Bastos. Informações sobre o mutirão do SUS para implantação do contraceptivo em Planon, no município. Número 465 a 467, vereador Braite. Substituição da iluminação pública na BR-472, no trecho entre o trevo de saída para a Barra do Quaraí e a entrada do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Desobstrução de vala no loteamento Cristal, LBA, União das Vilas. Reparos nos telhados da ESF-1, Rui Ramos. Número 468 e 469, vereadora Márcia. Sinalização de rótula no trevo localizado na rua Fernando Ferrari e colocação de sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória, PARE, bairro Ipiranga. Número 471, vereador Egídio. Conserto e manutenção do semáforo do cruzamento entre a Avenida Setembrino de Carvalho e a rua Antônio Aracimeus, no bairro Vila Júlia. Número 472 a 474, vereador Braide. Desentupimento de bueiro e limpeza de vala na rua Venâncio Aires. Melhorias na pavimentação asfáltica da rua Tarumã, no bairro Vila Júlia. Retirada de árvore caída e limpeza de sanga na rua Adir Márcia. Número 475, vereadora Estela. Manutenção na iluminação pública na Vila do Açude. Número 477 a 480, vereadora Manuela. Realização de mutirões de limpeza em terrenos desocupados do município e que os mutirões de coleta de resíduos eletrônicos sejam realizados com maior frequência no município. Informações sobre a previsão de instalação de meio fio na rua Adir Márcia. Providências para a normalização das linhas telefônicas das secretarias e órgãos da administração municipal e disponibilização de canal alternativo de comunicação. Número 482 e 483, vereador Padovan. Encascalhamento e reparos nas vias do loteamento Jockey Clube e Ipicaum, pavimentação asfáltica na rua Urbano Vilela, bairro Ipiranga. Número 484, vereador Egídio. Patrulhamento e encascalhamento na rua Feliciano Ribeiro. Número 485, vereadora Manuela. Informações a respeito dos recursos do financiamento à infraestrutura e saneamento, FINISA. Número 486, vereador Egídio. Limpeza de bueiros e valas na rua Prado Lima. Número 487, vereador Padovan. Iluminação pública na Promorar 2, Tabajara Brits. Requerimentos adversos. Tribuna Livre número 8, vereador Celso. Ao reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Eduardo Pessano, a fim de prestar esclarecimentos e atualizar as informações referentes à instalação do Hospital Federal do Pampa. Número 476, vereador Bright. Realização, por meio da Frente Parlamentar Pró-Hospital Universitário do Pampa, de consulta popular para aferir a concordância da população quanto à criação de um Hospital Universitário Federal. Feita a leitura dos requerimentos, senhor
presidente. Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador João Sei, bancada do Progressista.
Senhor presidente, bom dia colegas vereadoras, bom dia colegas vereadores ao nosso plenário que nos acompanha nessa sessão na manhã de quinta-feira, que nos acompanha através da transmissão da rede social e servidores desta casa. Senhor presidente, no intuito dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Comissão de Serviços Municipais, como membro desta comissão e principalmente como legislador dessa casa, eu solicito um requerimento verbal e junto à Comissão de Serviços Municipais que seja encaminhada ao Executivo Municipal, que determine a Secretaria de Saúde, que encaminhe a Comissão de Serviços Municipais para que todos os vereadores tenham acesso às informações e a gente possa debater, a gente possa dialogar. A cópia do contrato com a UPA, que é um contrato firmado entre a o Executivo Municipal através da Secretaria de Saúde com a Santa Casa de Uruguaiana, que visa a administração da UPA. Então, eu solicito a cópia do contrato e, se necessário, a presença do gestor da Santa Casa, dentro, aqui nessa casa, na Comissão de Serviços Municipais, para alguns esclarecimentos, senhor presidente. E no exercício do mandato como vereador, não somente utilizando as redes sociais e a forma de trabalho de todos, mas principalmente conversando e dialogando com a nossa comunidade. Estive junto à UPA ontem 4 horas, senhor presidente. 4 horas na UPA de Uruguaiana ontem. E não dentro da UPA, presidente. Na esquina, a cerca de 70 metros, conversando com usuários que ali eram atendidos, e não estava ali o vereador Juca somente. Estava ali o cidadão Juca dialogando com as pessoas, porque nós não somos autoridades. A autoridade é, é Deus e quem nos coloca aqui através da confiança de um voto. E conversando com essas pessoas, presidente, é inadmissível o relato, é inadmissível o relato de cidadãos que estão ali para receber um atendimento, e eu não estou criticando a parte médica. Eu estou criticando a administração. Não é a parte médica nem os servidores que estavam ali na UPA. É a administração que tem que ter o zelo quando assina um contrato que recebe recurso público para prestar um atendimento, e é obrigação da UPA. A contratação deve garantir médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe administrativa, profissionais capacitados e atualizados. O que acontece, senhor presidente? Não foi o que foi constatado, não. Pessoas aguardando 1h40, presidente, para ser retirado um equipamento após o recebimento de uma medicação. 1h40, presidente. É inadmissível. E nós não é por questão, nós não estamos aqui para julgar a parte administrativa, mas sim cobrar. E é a função nossa. É a função nossa. Então, que justifique nessa casa. Se tem um contrato que exige, no mínimo, profissionais, está contratado, e esses profissionais não estão lá, que seja apresentado nessa casa. Então, solicito a cópia do contrato, o que está sendo pago pelo serviço prestado pela UPA, e quem tem que nos prestar esse esclarecimento, presidente, é a Secretaria de Saúde, que vai nos dar o contrato, mas sim a Santa Casa, a administração dessa casa, que é quem paga os serviços e recebe para isso. Então, solicito que seja encaminhada a Comissão dos Municipais e, se necessário, a presença aqui do gestor da Santa Casa, que ele explique todas as informações. Porque não é uma, senhor presidente. Durante 4 horas tem todos esses relatos aqui. E eu exijo a presença do administrador nessa casa e nessa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador João C. A título apenas de informação, na última visitação que eu estive lá, está documentado o relatório encaminhado à Comissão dos Serviços Municipais com as recomendações que foram constatadas lá também por mim, as recomendações por ausência de quadro de servidores, interrupção de serviços, e que estão diagnosticados e informados num documento para a Comissão de Serviços, para a Administração, para a Santa Casa, para a própria direção da UFA e a Secretaria de Saúde.
Concluí, senhor presidente. Informado sobre o relato que foi passado ao senhor, que em nenhum momento o atendimento seria impactado com essas decisões. Não foi o que a gente constatou, presidente. O senhor teve lá, eu também tive, não foi o que a gente constatou.
Exatamente.
Porque tu deslocar um profissional técnico de enfermagem, e está garantido em contrato, presidente, que a UPA tem que ter 24 horas de atendimento, principalmente no setor de radiologia. E por alteração por parte da administração, e aqui será explicado por administração, o porquê da determinação de ter somente profissionais até a meia-noite. Por quê? Se até a meia-noite os profissionais saem lá, quer dizer que às 2 da manhã nós tivemos um acidente com qualquer cidadão da nossa cidade. E esse paciente, necessitado de uma tomografia, de um exame dentro da UPA, tem que sair um técnico de enfermagem para acompanhar esse paciente até a Santa Casa, não é o que diz o contrato. O contrato é que tem que ter 24 horas para funcionar nessa casa, na UPA. Então, a gente solicita essa informação e que seja priorizado. Priorizado, presidente da Comissão de Serviços Municipais. Que seja convocado para segunda-feira estar nessa casa aqui. Depósito desse documento. E está todos os relatos que eu solicito. Vou entregar à Comissão de Serviços Municipais e que apresente todos esses questionamentos, assim como o senhor presidente esteve lá e os demais vereadores que têm acompanhado os atendimentos. A UPA está trabalhando muito bem. O que não pode é nos colocar em xeque, senhor presidente, um trabalho que é desenvolvido há muito tempo por causa de uma mudança de gestão, que impacta negativamente no atendimento das pessoas. Obrigado.
Requerimento verbal, bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Não, presidente, eu gostaria de comentar o requerimento 476.
Na sequência, vereador. Tá, primeiro, pronto. Requerimentos verbais. Bancada União Brasil.
Obrigada, presidente. Solicito informações acerca da notificação administrativa que determinou a suspensão das atividades do estabelecimento comercial local, bem como sobre fundamentos e procedimentos adotados pela administração pública municipal, que sejam encaminhados o estabelecimento chama-se Bar do Poderoso, né, que sejam encaminhados todos os documentos, auto de infração ou quaisquer elementos probatórios que embasaram a aplicação da penalidade de suspensão da atividade do referido estabelecimento, especialmente no que tange à alegação de comercialização de bebidas alcoólicas a menores de idade. Que sejam esclarecidos se foi instaurado processo administrativo regular com observância do contraditório e da ampla defesa, indicando-se os atos praticados e a fase em que se encontram. Que sejam informados os fundamentos legais utilizados para imposição da penalidade de suspensão das atividades, bem como os critérios adotados para sua aplicação. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais solicitação de requerimentos verbais, os requerimentos estão em discussão. Por ordem de inscrição, vereador Mano.
Bom dia, presidente. José Clemente, colegas vereadores, vereadoras, plenário. Primeiramente, parabenizar o vereador Juca pela excelente pedindo informações e tenha dúvida, enquanto presidente da Comissão de Serviços Municipais, estaremos convocando, sim, o gestor da Santa Casa até aqui para que passe todos esses esclarecimentos necessários para que seja desenvolvido um bom trabalho, inclusive, assim como o vereador José Clemente já esteve na UPA, o senhor já esteve, eu também já estive lá, inclusive, o presidente Clemente nos passa que passou já o relatório para a Comissão de Serviços Municipais, nós estaremos aí nesta semana mesmo, acredito que amanhã, fazendo uma leitura e ver qual é o tipo de encaminhamento que será feito. As palavras do vereador Juca, faço as minhas, até porque, inclusive, chega até nós, enquanto comissão, diversos apontamentos internos dentro da UPA que está acontecendo, pedido de demissões, e a gente tem sim feito um aparado, dessas irregularidades que estão chegando, e vamos sim, junto, buscar sim uma solução. E dentro do requerimento que a vereadora Estela acabou de apresentar sobre o Bar do Poderoso, deixar registrado que a documentação que assim está colocando ali em sua fala, dentro da comissão, o vereador Juca já tinha feito o relatório e dentro do procedimento legal do parlamento, ele encaminhou todas as documentações licenciadas. Então, se há algum índice, algo errado, vamos atrás, mas acredito que a documentação, sim, está toda correta. Somente para comentar esses dois requerimentos, presidente. Obrigado.
Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui para falar sobre o requerimento número 476, que requer a realização de consulta popular para oferir a concordância da população quanto à criação do Hospital Universitário Federal. Nos últimos dias, a gente levou a conhecimento público da intenção que se confirmou da criação de um curso de medicina na cidade de Bagé e também outras movimentações e que me causou preocupação, pois um trunfo que nós tínhamos aqui em Uruguaiana de termos a exclusividade de ter esse hospital era a existência do curso de medicina da Unipampa somente aqui no município de Uruguaiana. Dado isso, né, nós tivemos aí a confirmação, né, de que, confirmação entre aspas, pelo ministro, né, Camilo Santana, de que o hospital será aqui, porém, mais uma vez, a gente tem somente palavras, né, uma confirmação de um ministro que está saindo do cargo agora no dia 2, ele vai acompanhar as eleições, período eleitoral lá no Ceará, e nós não temos nada assinado. Então, nós precisamos, né, sair da inércia. A Frente Parlamentar pró-Hospital Universitário teve todo um ano de 2025 instaurada e nenhuma movimentação. Nós precisamos, através dessa Câmara de Vereadores, trazer a comunidade de Uruguaiana, falar sobre o Hospital Universitário Federal, para que os usuários, que são quem está lá na ponta, tenham consciência do que é para Uruguaiana e região a criação do hospital aqui. Então, eu solicito aos colegas que acatem esse requerimento, que essa casa faça o seu papel, como interlocutor de todos, né? Interlocutor de todos que têm esse sonho, né? Que não seja uma utopia, mas que seja uma confirmação, e nós não podemos ficar baseados somente em palavras, em um ano eleitoral, que a gente sabe que muitas vezes são rasgados, né? Atestados técnicos, estudos, pela ganância do voto. Muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente hoje no plenário, também que nos acompanha via rede social. Gostaria de comentar o meu requerimento de tribuna livre, requerimento número 8 de tribuna livre, convidando o reitor da Unipampa, Eduardo Pessano. Também me somo à preocupação do vereador Bright neste momento com relação à nossa mobilização pela instalação do Hospital Universitário do Pampa em Uruguaiana. Com algumas divergências, obviamente, no meu entendimento, há uma mobilização política em Uruguaiana em prol desta bandeira. Nós criamos a frente parlamentar aqui nesta casa, reunimos no Teatro Municipal o ano passado, conseguindo várias emendas parlamentares para a realização do projeto do hospital, para a elaboração do projeto do hospital, emendas de diversos partidos, de lideranças de diversos partidos. Então, tanto o prefeito Rony Mello como o prefeito Carlos Delgado se mantêm também preocupados com envio de equipes a Brasília, também em busca da realização, da concretização deste sonho que é necessário também para a nossa região em termos de qualificação da saúde pública. Tivemos nesta semana a manifestação do ministro da Educação, Camilo Santana, em Bagé, acenando com essa possibilidade de criação de um novo curso de medicina da Unipampa em Bagé, mas também garantindo o esforço do governo federal, dando a palavra do governo federal de que o Hospital Universitário do Pampa em Uruguaiana também vai sair. No meu entendimento particular, a instalação de um novo curso de medicina no campus da Unipampa em Bagé, e um entendimento particular meu, ele não deveria ser uma ameaça à instalação do Hospital Universitário do Pampa em Uruguaiana. Estamos aqui a quase 400 quilômetros de distância entre Uruguaiana e Bagé, e eu, particularmente, como cidadão brasileiro, torço até para que se tenha um novo curso de medicina, porque o Brasil precisa de mais médicos. Sentimos muito a falta de médicos, especialmente especialistas nessas cidades que são mais distantes dos grandes centros, então precisamos de mais cursos de medicina. Então, o nosso requerimento de tribuna livre, convidando o reitor Eduardo Pessano, é para que ele nos atualize das informações, ele como autoridade máxima da instituição de ensino, especialmente sobre a instalação do Hospital Universitário do Pampa, em Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso. Vou passar a condição dos trabalhos ao vice-presidente e vereador Egídio Carvalho, para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador. Para contribuir com o documento da vereadora Estela, verbalizado há pouco. Vereadora, eu até vou esclarecer algumas questões por ter conhecimento da atividade e de que forma se dá. E ainda, como acontece algumas coisas. Ainda em uma audiência pública aqui, no plenário da casa, em relação ao problema da perturbação do sossego e outras questões que envolvem consumo de bebida alcoólica, especialmente por menores de idade, em vários espaços da cidade, boates, bares, conveniências, enfim, nós passamos a desenvolver. E aqui eu fiz uma alteração na lei, quando nós frisamos na lei que alcançar, ceder a qualquer título, comercializar bebida a menores de idade ou pessoas que tenham problemas de saúde mental, dado o flagrante, imediatamente é o estabelecimento fechado e apreendido o alvará. E ali se estendeu essa competência para a Guarda Municipal. E abro um parênteses aqui por dizer, e friso muito claro, a única que permanece na administração 24 horas por dia, inclusive nas madrugadas, com chuva, com sol, com calor, fazendo esse serviço de fiscalização. Exclusivamente no ambiente em que Vossa Excelência cita, foi flagrado, porque os relatos eu acompanho, foi flagrado um menor de idade lá, consumindo bebida alcoólica, que inclusive relatou ele, né, que estava lá naquele que comprou ali a bebida, e flagrado, inclusive com a presença também já do Conselho Tutelar no ato, a Secretaria de Segurança encerrou as atividades, apreendeu o alvará e encaminhou para a delegacia, onde gerou a ocorrência policial, e lá a autoridade policial tomou as providências. O empresário recorreu ao Poder Judiciário, que, arguído pela sua procuradoria, o seu procurador, o advogado, argumentou determinada tese e foi liberado o estabelecimento para que continuasse funcionando. O processo em si administrativo, como aqui da conveniência, outra da presidente Vargas, que também sofreu a mesma penalidade e ficou fechado por 30 dias, aquele processo, aquela conveniência, correu pela Secretaria de Segurança e Trânsito, pelo entendimento que se deu, foi a secretaria que fez o fechamento. Esta questão que está sendo tratada lá desse outro estabelecimento da Dr. Maia com Iris Valls, eu ainda conversei aquele dia com o secretário que ele esteve aqui, perguntei quem daria continuidade no processo, e ele informou que estava conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico para saber se era ele que daria andamento, porque ele já estava tomando essa providência. Apenas a título de contribuição, e para concluir aqui, dizer de que é necessário as medidas dessa natureza em relação a menores, porque é reincidência de vários lugares que estão atuando nesse sentido. Então, apenas para esclarecimento no sentido do rito, e obviamente que eu vi que Vossa Excelência refere a quem está tomando a providência no andamento do processo, acredito que a Secretaria de Segurança e Trânsito.
Presidente, eu gostaria só de contribuir, porque fazia o comentário da justificativa do meu requerimento, porque, para economizar tempo, eu não li a justificativa e eu vou lhe explanar rapidamente, em 2 segundos, 1 minuto, o motivo, por favor. Presidente, e caros colegas e público que nos assiste, eu faço esse requerimento porque me causou estranheza, né, o judiciário ter concedido mandado de segurança em medida liminar para o estabelecimento reabrir. Resulta que, pela análise feita por mim, no acesso ao processo judicial, não tem um elemento que garanta o juiz a que faça a permanência do fechamento do estabelecimento. Não tem um documento comprobatório sobre o que o senhor aqui relatou. Por isso que eu solicito, e se tivermos que, talvez, entrarmos como amigo da causa, acho que deveremos entrar. Por esse motivo foi. Muito obrigada.
Obrigado. Vou passar o vereador, pedir para o vereador Egídio também que me dê a condução de novo dos trabalhos, mas, vereadora, eu também, vereadora, sabe, nos causa surpresa. Até porque, quando feito o registro na delegacia de polícia, eu já conversei, inclusive, com os delegados na condição de secretário de segurança, a gente tem encontrado algumas situações que eu vou apenas falar neste momento sobre isso, né, e que a condução não é a melhor das conduções dadas em dada situação. Por isso tem acontecido esta fragilidade, em alguns momentos, lamentando isso, pelo trabalho muito eficiente que realiza, sim, a Secretaria de Segurança e Trânsito, e que em dado momento, lamentavelmente, a fragilidade da condução em dado momento tem ocasionado essas situações. Vereador Egídio.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente da Casa, vereador Zé Clemente.
Para contribuir,
assumo a condição dos trabalhos e vou passar a palavra, então, à vereadora Estela no tempo de discussão.
Veja bem, né, para que fique claro, no meu entendimento, não tem um subsídio para o juiz manter fechado aquele estabelecimento. E o Poder Executivo, infelizmente, não tomou providências para que se mantivesse fechado. Por esse motivo, estou requerendo esses documentos para, quem sabe, também chamar a atenção do Poder Executivo nesse sentido. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Estela. Não havendo mais inscrição para discussão dos requerimentos, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
indicações ao Executivo. Número 95, vereador Egídio. Estudos técnicos e de viabilidade jurídica visando a isenção da taxa de uso de área para os profissionais taxistas do município. Número 96, vereador Mano Gás. Alteração ao prazo constante no artigo 5 da Lei 4.743/2016, para indeterminado, enquanto perdurar o atendimento às condições e finalidades estabelecidas na lei que institui o Programa Empresário do Bairro. Número 97, vereador Egídio. Estudos de viabilidade para a realização de operação tapa-buraco na Rua 15 de Novembro. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Primeira inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Eu, senhor presidente, gostaria de comentar a minha indicação de número 95, que indica o Poder Executivo a realização de estudos técnicos de viabilidade jurídica visando a isenção da taxa ou de taxas na área de uso para profissionais taxistas aqui de Uruguaiana. E essas taxas são as seguintes. Esses valores pagos diretamente ao município para manterem a permissão circular desses pontos inclui ISS fixo, imposto sobre serviços, é um imposto anual devido por profissionais autônomos em Uruguaiana. Ele costuma ser parcelado geralmente com vencimentos em fevereiro e setembro e o valor é calculado com base na unidade de referência municipal, a URM. Eles pagam também taxa de alvará, licença paga anualmente para a renovação da licença de operação do veículo como táxi, taxa de vistoria municipal realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, a SEMUT, que é obrigatória para garantir que o veículo atenda a todos os requisitos de segurança e higiene. Então, o que está se propondo aqui, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, é a isenção da taxa diária da área pública, ou taxa de ocupação de solo. Sabidamente, esses profissionais que têm seus táxis hoje, a grande maioria já desistiu da atividade. Não estamos aqui não concordando com os aplicativos, mas em algumas circunstâncias, esses profissionais passam dias, dando como exemplo da Praça Barão do Rio Branco, passam o dia todo, a manhã toda, a tarde toda, e não fazem uma corrida. Eles não conseguem pagar nem sequer o combustível que gastam da sua residência até a Praça Barão do Rio Branco. Nós temos aqui vários pontos, nós temos na rodoviária, temos na Praça Farroupilha, temos ali junto ao Jardim de Infância Domingos José de Almeida e em frente aos mercados. Então, esta é a minha indicação, esta isenção desta taxa estende-se a todos aqueles filiados ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Uruguaiana. Então, espero que haja sensibilidade e a isenção dessas taxas para esses profissionais que passam por momentos de extrema dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Vereador Egídio, eu vou reforçar a sua tese, a sua defesa em prol da minoria que hoje são os taxistas e que tem taxas, né? Que embora às vezes as pessoas acham que é pouco, mas hoje eles estão, é uma categoria em extinção, né, devido ao grande número de aplicativos. E os aplicativos têm sido uma forma de quem está desempregado de se colocar no mercado de trabalho e sustentar suas famílias. Só que, se a gente for analisar, hoje os aplicativos não tributam em Uruguaiana. Nós temos CNPJs no Mato Grosso do Sul e que cobram a taxa de inscrição dos seus motoristas e não deixam nada no município de Uruguaiana. Então, acredito eu que esteja na hora de haver uma regulamentação real, né, uma lei que é prerrogativa do Executivo Municipal, que se nós vamos, entre aspas, aliviar esse povo sofrido, que é os taxistas, né, que vai ter que haver alguma maneira de compensatória, né, de balizar essa concorrência desleal. Hoje nós temos motoristas tradicionais que ainda insistem, de teimosos, de poder ser taxistas. E na contramão nós temos aplicativos, que é a grande maioria, né, e que de certa forma tem seus lucros auferidos com tranquilidade, porque cobra uma matrícula, cobra uma taxa do motorista, que é o trabalhador, e fica o grande empresário capitalizando o recurso e enviando para fora do município de Uruguaiana sem nenhum tipo de regramento. Essa é a realidade que nós temos hoje. Então, chegou a hora do Executivo Municipal não rechaçar empresas, não, mas que elas tributem no nosso município, para que a gente possa abrir mão de uma receita para a minoria. Isso é um direito subjetivo das minorias, serem protegidas pela legislação municipal. Muito obrigado e parabéns pela sua proposição.
Próxima inscrição, vereador Jolce.
Presidente, e ao encontro do vereador Egídio, o vereador Luiz Fernando, senhor presidente, e o senhor, à frente da pasta da Secretaria de Segurança, Trânsito e ainda era Transporte e Mobilidade Urbana, desde que regulamentado a nível federal a utilização e o aplicativo como meio de sustento familiar e reconhecido pelo Congresso Nacional, o nosso município precisa se regularizar. E nós sabemos que a atividade, como diz o vereador Luiz Fernando, o senhor Girardi, na frente do risco do Chevetinho, que ainda tem o sustento da sua família e por tradicional, que está lá por amor a essa categoria, por trabalhar. E não abre mão desse taxista. O que nós, poder público, e essa casa legislativa tem que fazer o seu papel para a sociedade, e não estamos aqui criticando, como muito bem falou, vereador, a utilização dos meios de aplicativo como meio de sustento. O que nós precisamos regulamentar, presidente. O senhor já foi autor em 2019, quando estava à frente da pasta, eu estava lá na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e fizemos um levantamento. O que a gente tem que permitir é a utilização desse aplicativo, e é uma forma de sustento, mas a gente sempre bateu na tese, presidente. Qual é a garantia que eu tenho para o profissional que está utilizando hoje para trabalhar no aplicativo? Qual é a segurança que eu tenho para quem utiliza o aplicativo como meio de transporte? Qual é a segurança que eu tenho para os órgãos de segurança que abordam um veículo para realizar a sua vistoria, a sua parte técnica e verificando os dados? Então, a forma coletiva que é utilizada por nosso cidadão de trabalhar, de prestar um serviço e da segurança fiscalizar, também é uma responsabilidade de nós, senhores vereadores e o executivo, trabalhar em conjunto para regulamentar essa situação. Porque é injusto, como diz o... E nós não estamos criticando, porque eu tenho familiar que realiza atividade muito bem. É um meio, e a gente sabe que a disputa legal pelo comércio, senhor presidente, ela tem que ser incentivada. O que não pode acontecer, senhor presidente, é a garantia de esses cidadãos que estão trabalhando, porque o taxista paga. Ele paga o seu imposto, ele paga para fazer o cursinho de taxista, ele paga e tem que fazer, o senhor sabe bem, ele tem que ter a carteirinha lá da secretaria, ele tem que ter a carteirinha, ele tem que ter a vistoria, o senhor entendeu? E não é só, como o senhor mesmo disse, não é só algumas cabeças, senhor presidente, que são proprietários, que cobram a mensalidade, porque quem está prestando serviço, vereadora Márcia, o motorista do aplicativo, ele paga a sua taxa, presidente Padovan, ele paga a sua mensalidade. Não é para os órgãos fiscalizadores, nem os órgãos públicos, mas para o dono do aplicativo. Ele paga, ele é cobrado, ele é penalizado se utilizar de alguma forma, que não, já estou encerrando, senhor presidente, alguma forma que ele não utilizar da forma correta o aplicativo, ele é penalizado, ele é suspenso. E aí eu fiz esse questionamento esse dia, presidente. Quando o senhor cesse o direito à atividade, e juridicamente, o senhor cesse o direito à atividade de um profissional, é porque ele tem vínculo trabalhístico com o senhor. Isso aí não está acontecendo, vereadora Márcia. Então, essa casa tem que cobrar, junto ao Executivo, que volte para cá, presidente. Porque desde 2019, quando foi regulamentado a nível federal, que retorne para essa casa. Nós temos que fazer um trabalho da regulamentação para garantir o direito de quem presta, de quem executa e de quem fiscaliza, presidente. Essa é a ideia. Então, me somo aos colegas vereadores, mas solicito que, através dessa casa, presidente, na sua presidência, converse com o Executivo de nós regulamentar essa situação da forma urgente. Urgente. Porque qual vai ser, senhor presidente, a garantia de quem realiza hoje o serviço de... Porque o taxista paga o seu INSS. Ele paga. Ele é autônomo, ele tem que pagar. Agora eu quero saber qual é a garantia, e eu posso até estar falando bobagem, qual é a garantia que nós temos hoje um profissional que está realizando o aplicativo, e nós temos gente dessa casa, que está realizando, trabalha também, está realizando trabalho, se sofrer um acidente, presidente, qual a garantia que a família dele tem? Então, essa é a preocupação como legislador. Nós temos que trabalhar coletivamente, presidente, peço ao senhor que cobre junto ao Executivo também, na forma que essa casa legislativa, que retorne esse projeto, que é um projeto desde 2019, presidente. Eu acho que está na hora de nós trabalharmos pelo bem da sociedade lá fora. Pela sociedade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Juca. Eu vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio, também para contribuir na discussão.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador Zé Clemente.
Tem um tema muito importante, esse tema que fala dos taxistas e dos condutores de veículos que fazem transporte remunerado por aplicativo. Em 2019, aqui como mencionado pelo vereador João Sei, ainda a Secretaria de Segurança e Trânsito e Transporte, eu era titular da pasta, quando da edição da Lei Federal, que ela exigiu dos municípios uma conduta e um procedimento, nós fizemos todo o procedimento. Nós fizemos a audiência pública que exigia ali no Poder Executivo, que é próprio dele naquele momento, elaboramos uma minuta de projeto de lei em relação à atividade, inclusive regularizando a situação da lei dos taxistas, que é preciso também modificar algumas questões, que é uma lei antiga, que sequer prevê participação de mulheres na condição de taxistas. E essa regulamentação foi entregue naquela época, naquele período. Mais tarde, alguém mais entendido, e eu não sou o dono da razão nem dono da verdade, alguém mais entendido que nós no trânsito tentou fazer algumas alterações naquele projeto de lei e encaminhou aqui para esta casa. Não cabe algumas coisas que fizeram alteração ali, o arrepio daquilo que a lei federal prevê, que o Código de Trânsito prevê e que algumas questões de legislação municipal também prevê. Então, todo o trabalho no Poder Executivo, enquanto secretaria na época de transportes também, foi feito, o vereador Luiz Fernando e o vereador Egito, foi encaminhado para cá, havendo a necessidade da alteração da lei, inclusive dos taxistas, tem que adequar ao momento. E ontem o vereador Celso trouxe um dos detentores aí de plataforma no município para conversar com a gente, ele preocupado com isso também, a gente passou essas informações. E aí o vereador Luiz Fernando traz um dado muito importante. As plataformas do aplicativo, por transporte remunerado por aplicativo, 100% não estão em Uruguaiana. Elas não são daqui. E inadmissível, e vou dizer aqui com toda tranquilidade, de que venha uma plataforma nesse momento, e inclusive causou problema para as outras plataformas, quando deu quase que gratuitamente o trabalho e ainda remunerou aqueles que estavam indo para lá. Isso é uma concorrência desleal. Né? Então, para resguardar a administração pública e resguardar a nossa comunidade, inclusive os trabalhadores que aqui estão no município, é preciso sim, vereador Mano, que se faça a regulamentação. Acredito também, vereador Ju, que uma contribuição importante é a Comissão de Serviços Municipais, presidente Mano, o senhor preside a comissão, imediatamente chame a Secretaria de Transportes aqui, que é dela esta competência, e também a Secretaria de Administração, se assim entender, né, e façamos o questionamento pelo canal correto, eu não vou me insurgir por ser o presidente, vereador, desculpe, né, mas nós precisamos, no conjunto da casa, a ação coletiva de todos nós, do interesse que temos em defender a comunidade, e que o canal, vereador Mano, seja esse, e discutimos de uma maneira célere, objetiva, propositiva, e que você tenha o resultado. Muito obrigado.
Bem, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Só para contribuir. Resumo a condição dos trabalhos
Só para contribuir com o senhor, presidente. Vai. Quando citei o nome da presidência, foi porque o senhor foi o autor do projeto de lei.
Sim, tranquilo.
Então o senhor tem o conhecimento da causa, então é importante isso. Só para contribuir.
Participo na comissão de serviços. Muito obrigado. Vereador Celso, próxima inscrição.
Senhor presidente, para contribuir também, complementar a discussão, realmente agradeço inclusive a acolhida ontem na sala da presidência, levamos um dos empresários locais que há muitos anos trabalha no ramo do aplicativo de mobilidade urbana, também com essa preocupação de uma concorrência que chegou no município, de uma empresa de fora, multinacional, e que gerou um impacto, uma movimentação no setor, tanto para os motoristas, como para os passageiros e, obviamente, para as empresas que aqui já operavam. Mas também com essa demanda, que é uma demanda antiga pela regulamentação do serviço, pensando também, não apenas, como citou o vereador Juca, na importância da segurança para aquele que trabalha, que tira o seu sustento, muitas vezes, ou complementa a sua renda com o motorista de aplicativo, mas também para o passageiro, de ter a garantia de estar num carro em boas condições, com o motorista responsável também na condução dele e da sua família como passageiro. Então, na oportunidade ontem, procurei o presidente Clemente, que tem um vasto e profundo conhecimento na área, conversamos bastante e concluímos também de procurar o executivo, e eu, como líder do governo, assumi esse compromisso, já procurei a chefe de gabinete do prefeito Carlos Delgado para agendarmos também uma reunião e conversarmos para ter um entendimento de qual é a visão hoje do executivo e, a partir disso, também termos os desdobramentos nesta casa, já que é uma prerrogativa do executivo a implementação desse projeto de lei da regulamentação do serviço de transporte. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. A próxima inscrição é a vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente. Eu gostaria de ressaltar, presidente, a importância realmente das comissões, né? E eu fiz uma solicitação à mesa e à Câmara de Vereadores, e foi aprovado que essas reuniões, as comissões, sejam transmitidas ao vivo e que fiquem gravadas. Isso é muito importante. E foi aprovado pelo senhor, pelo presidente da Câmara, e não está sendo transmitido. Então, eu gostaria, né, reforçar a sua decisão de transmitir ao vivo e que seja cumprido essa determinação. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Estela, por uma questão de esclarecimento. A nossa manifestação foi em decorrência de que remetida à presidência das comissões, que têm uma autonomia tão quanto a mesa diretiva. Então, a composição da comissão, como tem sua composição com 5 membros, ela tem a mesma autonomia de que a mesa diretora quando no exercício da atividade da comissão. Então, o presidente da comissão é que tem o poder, em conjunto com Vossa Excelência, seja quem for que compõe a comissão, de fazer a discussão e determinar ou não, cabendo ao presidente, esta transmissão. Até porque o nosso regimento também impõe que determinados momentos, se entendido tanto pelo presidente da comissão quanto nós, como presidente da mesa diretiva, de que a sessão tenha sigilo e não seja transmitida, é uma prerrogativa que é inerente a nós.
Presidente, por favor, gostaria de contribuir novamente, manifestar?
A título de esclarecimento, sim, vereador.
Pois bem, as comissões talvez sejam mais importantes, as discussões, as comissões, os projetos de lei, sejam mais importantes até mesmo do que na votação no plenário. Porque é ali que a gente discute a matéria, né? A minha opinião, a opinião do vereador Celso, por exemplo, né? Ali nós estamos debatendo a matéria, realmente. Então, e isso é público, tem que ser público, né? Eu gostaria de reforçar que seja a regra transmissão ao vivo. É logicamente que as em sigilo, que precisam de dados, que precisam, não podem ser expostos dados confidenciais e sigilosos, como às vezes a de ética, direitos humanos, é logicamente que a gente não vai poder expor, né? Muitas vezes não dá. Mas em todo o Brasil são transmitidas ao vivo. Essas comissões de temáticas, CCJ, finanças, importantíssimo, e serviços, devem ser transmitidas ao vivo. Né? Para isso, já determina a Constituição Federal a transparência dos debates de uma Câmara ou de uma Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. São todas transmitidas, porque as nossas não. Obrigada.
Peço a parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Eu concordo com a vereadora que devem ser transmitidas as comissões. No entanto, a gente teve uma demonstração agora na última segunda-feira, né, de que nós temos que manter um nível nos debates. Os debates podem ser acalorados, mas não podem ser desrespeitosos. Nós inclusive, iniciou na presidência do vereador Juca, que sempre pontuou, e somos lembrados, sempre pelo agora presidente Clemente, do que nós representamos aqui. Então, há que se ter um consenso dos colegas, que o debate é válido, é salutar, mas que devemos manter o nível. Qual é a mensagem que nós queremos passar para a população uruguaiense? Que nós aqui estamos para nos degladiar, faltando com respeito com o outro, ou nós estamos realmente querendo construir uma Uruguaiana melhor? Então, eu sou a favor, mas nós devemos nos ater no respeito mútuo. Todos aqui podem discutir, divergir, devemos até para que se construa, porque se ninguém divergir, ninguém está pensando tudo na mesma coisa. Mas, eu torno a dizer, nós temos que manter um nível de educação e discutir os assuntos em alto nível. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luciano. Sugiro a Vossa Excelência observar o artigo 49, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa, no qual reza o trabalho das comissões e as prerrogativas. Quanto à deliberação, vereadora, ela ainda está sendo discutida com a direção da casa, também junto comigo lá, sobre a questão da manifestação nossa. Mas o regimento, no artigo 49, parágrafo 2º, ele já traz algumas questões ligadas ao trabalho das comissões que deve ser observado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco as indicações em votação. Senhoras e senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo quem queira manifestar em contrariedade, as indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 56, vereadora Márcia. A senhora Viviane de Cássia Oliveira da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade, especialmente na defesa e proteção dos animais.
A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada. Solicito a leitura dos convites.
Convite número 12. Prefeitura da Barra do Quaraí convida para a segunda edição do Festival Trinacional da Piava, dias 27, 28 e 29 de março de 2026.
Solicito a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária número 20 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19, regime de urgência, ofício 147. Projeto de lei ordinária número 21, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.656.250,67, regime de urgência, ofício 148. Feita a leitura.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 138 a 150. Encaminha a resposta ao requerimento número 1639/2025, 379/2026, da vereadora Manuela Couto. Requerimento número 36/281/2026, da vereadora Estela Luzardo. Requerimento número 92, indicação 11/49/76, da vereadora Lilian Cucci. Requerimento 180/328, da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento número 343, do vereador Mano Gás.
Correspondências pedidas adversos.
Ofícios número 230/239/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 397/448/26.
Passamos ao período de comunicação. Passo os trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, o vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, quero me dirigir hoje a vossas excelências aqui, considerando a nossa condição hoje, vereador Padovan, de presidente do Poder Legislativo. Eu tenho notado e observo isso, e não estou aqui falando como o vereador Clemente, que tem algum ressentimento, mas sim como chefe do Poder Legislativo que sou hoje, e tenho dito a vossas excelências aqui, de que, e aí referido agora pelo vereador Luiz Fernando, de que representa o Poder Legislativo, e quero lembrar não somente a nós, a todos aqueles que estão aqui, e principalmente aqueles que passam a desconhecer o Poder Legislativo e o respeito que devem a ele. Na Constituição da República de 88, a Carta Magna, a lei maior do Estado brasileiro, inclusive traz, quando elenca os poderes constituídos da República, o primeiro deles é o Poder Legislativo, dada a sua importância. E quero aqui falar de que o Poder Executivo, com uma pequena ressalva de alguma questão, nada faz sem autorização nossa do Poder Legislativo, seja âmbito municipal, estadual ou federal. Nada se realiza sem o crivo, sem a mão do Poder Legislativo. Eu tenho notado em alguns expedientes, em algumas solenidades, né, talvez em algum momento propositadamente, o desrespeito ao Poder Legislativo. E eu, não somente na condição do vereador Clemente, sim, mas também hoje, na condição de presidente, eu não admito esse tipo de postura. Por quê? Porque quando tu desconsidera o Poder Legislativo, tu está desconsiderando a população. Na ignorância, no desconhecimento de alguma pessoa, ainda entendo. Quando, por exemplo, em ambientes privados, onde as pessoas não têm o conhecimento de elencar, salientar, fazer referência à autoridade, mesmo que seja ali sendo contrário, ao gostar ou não dela, mas pela uma questão de educação e de respeito. Agora, eu ouvir membros da administração se manifestar e olhando para o chefe de um poder e para vereadores presentes, e não fazer referência ao Poder Legislativo, e citar, inclusive, vários setores da sociedade que estão presentes, impossível que ele não saiba o que representa o Poder Legislativo. E o pior é ver membros de composição do Poder Legislativo, em outras instâncias, se manifestarem e desrespeitarem um poder. Não é desrespeitar o vereador, é desrespeitar o poder. E eu quero aqui grifar e deixar bem claro. Eu não admito este tipo de postura. Não me interessa quem é. Eu já me retirei de um evento, em duas oportunidades, pelo desrespeito ao Poder Legislativo. E eu estou aqui, gostando ou não, defendendo a todos nós. Eu não posso ver, e com devido respeito, e inclusive a manifestação pode ser um pouco agressiva e chula, se fazerem de retardado, e é este o tom que eu devo usar, então não nos convidem, não nos chamem, pelo menos enquanto eu for presidente. Eu não admito desrespeito com vereadores ou sequer com o parlamento, que é nós. Em momento algum, em lugar nenhum, ou nos reconhecem ou não nos chamam, porque nós aqui não somos puxadinho de ninguém, não somos subservientes a ninguém. E quem está falando aqui é o presidente do Poder Legislativo, que deve resguardar a honra e o respeito a esta casa. Não admito falta de respeito com o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Presidente, gostaria de me inscrever.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos e informo o expediente que há a inscrição da vereadora Estela Luzardi, posterior ao vereador Luiz Fernando.
Presidente, faço o uso das suas palavras, as mesmas minhas. É indignante, e demonstra uma falta de preparo quando representantes do Executivo faltam com respeito com a Câmara de Vereadores quando, da forma que criticam um vereador. Aceitamos crítica, logicamente que sim, porque somos agentes políticos. E eu gosto de ser cobrada e ser criticada, mas com respeito. Respeito um secretário de governo ou um CC qualquer, de esculachar o vereador, a pessoa do vereador, é inadmissível. Inadmissível. Isso demonstra o despreparo e a falta de respeito com a sua posição e liturgia do cargo. Porque esses agentes são representantes da prefeitura municipal e do prefeito. Quero chamar a atenção, senhor líder do governo, para que converse com o nosso prefeito, para que ele oriente essas pessoas despreparadas que estão ao seu redor. Que eu tenho que dizer, são despreparados, no mínimo despreparados. Nós temos que trazer para o nosso lado pessoas com uma régua, a medição mais alta de moral, de princípios, de educação. Então, fica aqui um apelo ao executivo, ao nosso prefeito municipal, para que tome tenência. Muito obrigada.
Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Eu me somo às falas tanto do presidente quanto da vereadora Estela e dou como exemplo fatos que vêm acontecendo há anos. E vou dizer o nome porque ocupa um cargo público. Vamos começar com o senhor Paulo Fossari, que por várias vezes já me chamou de vereador lixo. É. Depois vamos para a secretária de Educação, vereador mentiroso. E depois vamos para o baixo clero, servidor lá, o CC, Bruno Luz, sabor vereador, dentre outras. Então, isso aí demonstra, vereador Celso, falta de comando. Falta de comando. Isso, claro, que a gente já tomou como cidadão medidas particulares, né, judiciais. E hoje, o problema mais grave, o mais grave para mim, é ter no gabinete do prefeito uma cargo comissionado, que o nome dela é Caula Almeida, que simplesmente ela não respeita o posto que ela ocupa, tanto que já fez campanha contra o comércio local, dizendo não comprem de comerciante esquerdista. A nossa população é feita de esquerda, de direita, de centro, é de todos. Isso é falta de comando, além de uma tremenda falta de respeito. Nós podemos aqui debater, mais uma vez eu digo, e se alguém se extrapolar vai ser penalizado via judicial, mas eu acho que o respeito entre o legislativo e o executivo tem que ser seguido à risca. E essa falta de comando, isso acontece muito no exército. Quando o comandante é fraco, os guerreiros se perdem. Então, só o que a gente pede aqui é respeito, e se alguém de nós ultrapassar esse limite, que seja penalizado na via judicial ou até administrativamente, mas o que acontece aí, um vereador ser chamado de vereador lixo, depois de mentiroso, bom, se são mentirosos, entre na via judicial, mas não vá na sua rede social, que não é terra de ninguém.
Presidente, uma parte, por favor. Eu
já concedida, vereadora.
Vereador Luiz Fernando, para contribuir mais nesse debate tão importante, porque nós, vereadores, temos que dar exemplo de comportamento. Os agentes públicos devem dar exemplo de comportamento, principalmente os... Nosso prefeito nunca foi desrespeitoso, mas o que está em torno dele, esse é o problema. Tenho certeza absoluta que ele deve estar preocupado. Deve estar preocupado, sim. Porque isso mas é um modus operandi que vem, né, herdado. Herdado do governo Rony, quando algum popular se manifestava contra. Aí caía, era uma matilha. Né? Uma matilha contra a crítica. Isso nós não podemos aceitar. A gente tem que aceitar, nós somos agentes públicos, devemos aceitar a crítica. Respeitosa. Muito obrigada, E finalizo, presidente.
Obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Muito bem, senhor presidente. Resolvi me manifestar após a manifestação dos colegas, especificamente não com relação à sua manifestação, que acho muito pertinente e estou de acordo, mas gostaria de dizer
eu vou salientar uma única vez. Eu aqui falei de respeito aos vereadores. Se eu tornar a ouvir a manifestação que eu ouvi em relação ao vereador Celso Duarte, eu mesmo vou tomar uma providência que vai ser até mal compreendida por algum dos senhores. Eu não admito falta de respeito com nenhum parlamentar. Aqui
isso.
A Casa Democrática e aqui o debate é esse, que deve ser feito no contraponto, nas ideias, divergindo e construindo uma Uruguaiana melhor. Por gentileza, vereador.
É sobre isso que estamos falando, senhor presidente, sobre respeito. E muito se chega a nós, seja pelos ouvidos, por mensagem de WhatsApp, por prints. E quem exige respeito também tem que respeitar. E quando o vereador Luiz Fernando também comentou aqui sobre a preocupação dele com relação às nossas reuniões de comissão serem transmitidas, eu compartilho da preocupação dele. Mas, talvez, sendo transmitidas, a conduta de alguns colegas se altere. Me surpreende a vereadora Estela vir aqui pedir respeito, pedir compostura, se ela é a primeira a ficar acusando e apontando o dedo e tendo manifestações exacerbadas contra colegas, contra representantes do Executivo que muitas vezes vem fazer prestações de contas nessas cadeiras e ela interrompe a palavra, ela fala por cima. Eu busco respeitar a todos, até a vereadora Manuela, com quem eu tenho várias divergências, ela comenta até, diz, fala mansa. Porque eu busco respeitar, busco não falar por cima, busco não falar alto, demasiadamente alto, não gritar. É assim. Cada um tem aqui a sua independência de exercer o seu mandato da maneira como quer e lidar com as consequências disso também. Mas gostaria de pontuar isso. Quem exige respeito tem que respeitar. Porque a falta de respeito é que muitas vezes abre o caminho para virem atitudes que depois a gente se arrepende daquilo que a gente acabou fazendo. Então, muito chega até nós. Eu já vi manifestação aqui de colega vereador que em grupo de WhatsApp falou sobre mim, falou sobre outros colegas que estão aqui. Né? E aí está exigindo respeito aqui agora. Falou sobre mim. E Celso? Se Celso nunca ajudou ninguém, falou em grupo de WhatsApp. Então, agora, nunca vim aqui me manifestar antes, até agora ser citado como líder do governo, em que estão pedindo respeito por parte de CCs e tal, e dizendo que falta comando na prefeitura. Não falta comando na prefeitura. A prefeitura tem um líder, o nome dele é Carlos Delgado. Goste dele ou não. E tem aqui os representantes que são oposição, que querem dar contra, só ficam dizendo sou contra, sem nem saber do que se tratam os assuntos, já diz que são contra só porque vem do governo. Então, e agora vem exigir respeito? Faça-me o favor, né? Isso é hipocrisia, isso é demagogia, isso é uma piada. E aí, presidente, com todo o respeito ao senhor, é aí que a gente perde o crédito. Quando as figuras que mais desrespeitam outras autoridades do município vêm pedir respeito nesta casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso.
Presidente.
Passamos à comunicação de liderança de bancada.
Obrigada, presidente.
Primeira inscrição, bancada do União Brasil, vereadora Estela.
Exatamente a preocupação minha é de transmitir as reuniões das comissões ao vivo e televisivas, é justamente para mostrar a verdade, para mostrar quem desrespeita. Sempre fui respeitosa com os meus colegas. Às vezes, por inexperiência, no debate, eu falo. O colega faz a pergunta e eu vou responder. Aquilo é intuição, é um reflexo, mas não é por falta de respeito. Então, era isso que eu queria registrar. Acho importantíssima que seja tudo transmitido para que a verdade apareça. Muito obrigada, presidente. Era isso aí.
Obrigado, vereadora Estela. Não há mais inscrição de bancada. Eu vou reiterar apenas com o que eu falei aqui em relação à condição de presidente do Poder Legislativo. O nosso parlamento, independente de qual a figura política que o represente, também tem liderança. E enquanto eu, presidente, vereador Mano, vereadora Estela, vereadora Márcia, vereador Luiz Fernando, o vereador Clemente, que está à frente do Poder Legislativo, vou reiterar aqui, não vou e não aceito desrespeito a nenhum parlamentar quando esse se dá o respeito, e muito menos em solenidades dos poderes constituídos, onde todos têm o dever de reconhecer e saber o que representam os poderes. Então, quando se faz de maneira tácita, de maneira em que acreditam que quem está ali não percebe, ontem, num evento, a imprensa me disse que completo desrespeito, vereador, ao senhor que é o presidente do Poder Legislativo. Olha, não fica feio para mim, cidadão Homero. Fica feio para quem tem o dever de conhecer e se faz de retardado, vou dizer de novo aqui. Isso é uma coisa de pessoa que deve ter problema de saúde mental. Então, que Deus nos dê saúde sempre para podermos continuar trabalhando pela nossa Uruguaiana. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado, agradecendo às senhoras e senhores que acompanharam o nosso trabalho, os servidores do Poder Legislativo, e desejando a todos um bom dia.